Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Começo por dar, vamos iniciar a nossa audiência do Grupo de Trabalho de Habitação, a audiência que foi requerida pela Associação de Moradores, vizinhos de Arroios, que nos pediu esta audiência. Esta é a primeira audiência, já realizámos ontem audições, esta é a primeira audiência que vamos realizar no âmbito dos trabalhos do Grupo de Trabalho de Habitação, que foi constituído no âmbito do trabalho de debate e depois, naturalmente, especialidade do Plano Nacional de Habitação, que teve um longo período de consulta pública, que, entretanto, foi debatido e também aprovado neste Parlamento e, portanto, agora prosseguem os nossos trabalhos. Este Grupo de Trabalho, hoje, não estão alguns grupos parlamentares aqui hoje presentes, naturalmente não tiveram disponibilidade. Nós, entretanto, aqui a pedido da direção do Dr. Luís Castro, nós distribuímos aqui um auxílio para a audiência da nossa, eu creio que já todos têm, a audiência da Associação Vizinhos de Arroios, e informar-vos também, dar as boas-vindas, cumprimentar a todos, naturalmente, e informar-vos também da nossa grelha. Portanto, haverá 10 minutos de intervenção inicial, poderão, se quiserem, dividir o tempo, ao que seguirá uma ronda única, cada um dos grupos parlamentares 3 minutos, e no final, novamente, 10 minutos, que pedi que respondessem às questões, ou aos comentários dos senhores deputados, depois também em conjunto. Muito obrigada pela audiência que nos pediram, temos um maior interesse em ouvir e aguardar os contributos e as questões, naturalmente, e os desafios que nos vêm aqui colocar. Tem a palavra. Muito obrigada.
Excelentíssima Senhora Coordenadora, digníssimos membros do Grupo de Trabalho da Habitação, agradeço desde já a disponibilidade para ouvirem a Vizinhos de Arroios, Associação de Moradores, sobre um tema tão estruturante para a nossa sociedade, como é o caso da habitação, que ocupa nada mais, nada menos que um papel bidimensional no nosso ordenamento jurídico, quer como direito fundamental, quer como direito humano, alicerçado que está no princípio inquestionável da dignidade da pessoa humana. Hoje, mais concretamente, estamos aqui para partilhar convosco as nossas dúvidas e preocupações na sequência da recente proposta de lei do Governo, a número 46, sobre um dos elementos estruturais da Lei de Bases da Habitação, o Programa Nacional de Habitação, previsto no artigo 17º daquele instrumento. Naturalmente que a nossa análise é preliminar e gostaria de informar os senhores deputados e esta comissão que faremos chegar oportunamente o nosso documento devidamente estruturado com todos os elementos. Entendo é que hoje, para esta pequena conversa informal que vamos aqui ter, que é o ponto de partida para o trabalho também desta comissão, deveria trazer alguns dados que vão fazer parte de uma análise que vai estar no tal documento que estamos a produzir. Naturalmente que a nossa análise preliminar é feita com base naquilo que acreditamos ser o possível impacto dos objetivos, prioridades, programas e medidas previstas no atual documento, numa perspectiva até mais micro ou local, se assim lhe quiserem chamar, tendo como referência uma freguesia que é considerada uma das áreas mais densamente habitadas da Europa e culturalmente mais diversa, com pessoas de cerca de 92 nacionalidades. Esperamos, pois, que nesta fase inicial para o Grupo de Trabalho o nosso contributo possa servir para o desenvolvimento de uma análise mais abrangente a nível nacional daquilo que se quer que venha a ser um verdadeiro e eficaz Programa Nacional de Habitação, sem esquecer os destinatários do programa que, ao fim e ao cabo, são as pessoas que aspiram a ter uma casa em condições dignas e acessíveis às necessidades e às suas necessidades e condições e condição económica. Eu gostaria de chamar a atenção até porque o tempo urge, e por isso é que trouxemos quatro elementos, quatro folhas com dados do Censos de 2021, em que nos mostra que neste momento em Portugal nós temos, no caso da primeira folha, do primeiro conjunto, 723 mil casas em situação de devolutas ou vagas. Isto é gravíssimo e até porque é importante, porque há uma série de percepções que em matéria de habitação que são completamente erradas, é importante que percebamos que estas 723 mil casas estão uniformemente distribuídas por todo o território nacional, portanto não é casas do interior, e é por isso que nós tivemos a possibilidade de mostrar a Vossas Excelências aí como é que essas casas acabam por ser distribuídas. No documento número 2 do Censos, nós podemos ver que depois as casas se dividem nas que estão vagas, em vagas para venda ou arrendamento, e nós, uma das análises que estamos a tentar fazer é perceber se estas casas que estão para venda ou arrendamento são aquelas que estão na posse da banca, são aquelas casas que são utilizadas pela financiarização para dar, trabalhar no direito à habitação e pegar neste direito e transformá-lo em algo que é posto ao serviço de um lucro, e portanto temos algumas dúvidas. É por isso que temos os fundos imobiliários, muitas das vezes queremos saber que tipo de casas são essas que estão para venda ou arrendamento, e é o nosso estudo vai se dedicar sobre isso. E depois temos vagas por outros motivos que também identificamos, perdão, à partida, que tenha sido algo que tem a ver com as heranças indivisas e muitas das vezes até a impossibilidade de se descobrir quem é que são os verdadeiros proprietários destas casas. E, portanto, vejam, não estamos a falar de números pequenos, normalmente os 723 mil fogos que aparecem aí como devolutos dividem-se quase metade-metade nesta situação, e é do Censos. Relativamente ao documento número 3, gostaria-vos de chamar a atenção, ao contrário também do que tem sido a percepção, que o valor médio das rendas no nosso país não é aquele que muitas das vezes é alegado nos meios públicos e inclusive aqui nesta própria comissão. Não, vamos ver para o caso de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa ou da cidade de Lisboa, o preço médio da renda é de 470 euros em 2021, é o que nos diz o estudo do INE. Ora, estamos em 2023, tendo em consideração que as rendas têm estado a aumentar na capital a um valor médio de 38% ao ano, vejam, portanto, estamos em 2023, as rendas na capital já ultrapassaram os 500 euros, o valor médio da renda. Portanto, isto é importante referir e os senhores terem a noção de que não basta apenas fazer alegações, é preciso vir documentado com dados, e estes dados estão disponíveis. Felizmente o INE já terminou a análise dos censos. Outra coisa que nos preocupa é quando ouvimos, às vezes, que é uma percepção errada, ouvimos os senhorios falarem ou a Associação de Proprietários falar que há rendas muito baixas. É verdade, há rendas muito baixas. E nós, o que nos diz o estudo também do Censos, é que nós temos rendas de 20 escudos. Há algumas. A questão que não se diz é que estas rendas de 20 escudos são em edifícios anteriores a 1919. E isto é que é dramático, porque nós, quando dizemos que há pessoas a pagar rendas de 20 escudos, é verdade, de 20 escudos, de 20 euros, são rendas de 1919, portanto, em edifícios anteriores a 1919. E é o que diz o documento número 4, que eu vos trago aqui, que vocês podem comparar quantas casas nós temos distribuídas no nosso país anteriores a 1919 e com construção anterior a 1945. E, portanto, são estas casas que continuam a ser cerca de 500 mil de casas, de todo o projeto habitacional, 500 mil de casas que estão nesta situação de anteriores a 1945. E isso é importante porque quando os senhores deputados eventualmente forem fazer e pesquisar e avaliar com maior profundidade depois os nossos relatórios, é importante que tenham esta noção. Eu queria terminar o meu período de intervenção chamando a atenção para duas coisas que também são fundamentais e que eu penso que às vezes esta casa se foi esquecendo ao longo dos tempos. O direito à habitação não tem nada a ver com o direito de propriedade. Para um inquilino é irrelevante quem é que é o dono de uma casa. E, portanto, isto é outro mito que normalmente é praticado constantemente para tentarem opor senhorios ou proprietários a inquilinos. Para mim, enquanto arrendatário, eu não quero saber se é A, se é B, quem é que é o dono da propriedade. O direito de propriedade tem a ver com quem tem a posse de um título. E isso é irrelevante para, a menos que essa pessoa que está na posse de um título, se for um de propriedade, se for um fundo de investimento imobiliário e se estiver a serviço dessa vantagem que tem, dessa propriedade que tem, para condicionar ou manipular o mercado, aí nós temos alguma dificuldade, porque o problema do mercado não funcionar é porque o mercado habitacional em Portugal é um mercado manipulado. Os bancos têm casa, depois vendem a fundos e há uma dificuldade. O que é importante que nós tenhamos em consideração, e estou agora na minha fase final a terminar, e queria dizer, o direito à habitação, a posição dos inquilinos ou dos arrendatários é uma. Os senhores arrendatários querem pagar o menos possível pela sua casa. Os proprietários querem maximizar a receita da sua propriedade. Estes dois interesses são interesses irreconciliáveis. E é aqui que fazemos um apelo ao Estado, ao Governo, a esta Assembleia, que legisle no sentido de mediar o conflito de interesses. E o que agora quero dizer em relação ao documento, mesmo para terminar, senhora Coordenadora, é que este documento, a nossa análise foi feita em duas partes. Uma parte que vai até cerca de metade do documento, mais de metade do documento, até à página 43 sensivelmente, e depois a parte final. E é a parte final do documento que é interessante, porque até à página 43 temos muita consideração, muita adjetivação, que depois nós vamos até explorar no nosso documento posteriormente entregue esta Assembleia, mas o que é que acontece? Nós temos neste momento, e eu agradeço ao Governo esta iniciativa porque era necessária, mas temos que saber coisas concretas que não estão no documento. A saber, conceitos, é necessário termos conceitos perfeitamente definidos, o que é arrendamento acessível? Porque arrendamento acessível tem que ser acessível em função dos rendimentos líquidos das pessoas. Quem fiscaliza algumas daquelas medidas? Não sabemos como é que aquilo se fiscaliza. Como é que o maior instrumento que nós temos em matéria de arrendamento é o NRAU? E o NRAU já se percebeu que levou já tantas transformações, tantas modificações, que tem tanto botox que já não serve a ninguém. E, portanto, é isto que eu espero que depois, numa fase posterior, possamos voltar a conversar. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado António Proa, do Grupo Parlamentar do PSD, para a primeira intervenção.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento os representantes dos Vizinhos de Arroz, da Associação Vizinhos de Arroz. Associação, não grupo. Associação. Já lá vai o tempo de serem grupo de Vizinhos de Arroz. Cumprimentos e é um gosto reencontrar-me convosco agora nesta circunstância. Nós, por iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, este grupo de trabalho foi constituído com o consenso de todos os grupos parlamentares, precisamente porque nos parece que a iniciativa do Governo tem a relevância, que aliás os senhores também sublinharam, tem a relevância para o país que merece ser tratada de forma pormenorizada e de forma intensa. E foi essa a razão, e constitui aliás a questão da habitação uma preocupação crescente para todos os portugueses e também para o PSD, e por isso entendemos que era o espaço adequado para tratarmos deste assunto com a profundidade que ele merece. A vossa vinda e o vosso contributo é muito útil, e aliás o documento que irão produzir, teremos ocasião com certeza de o analisar com muito interesse. Das questões que referiram agora, enfim, são elementos que todos nós conhecemos. Eu apenas faria duas notas, e de certo modo são também elas duas questões que vos coloco. A primeira, relativamente aos fogos vagos. O número 723 é um número que já nos é familiar a todos aqui que tratam dos problemas da habitação. 123 mil fogos vagos, por várias razões, vagos e disponíveis. Há desde logo uma questão que é em que estado é que eles estão. E aproveito para dizer que os censos de 2021 são muito úteis, dão-nos esta fotografia de 2021, mas carecem de algum aprofundamento, e aliás um dos problemas é alguma falta de informação mais rigorosa e mais detalhada sobre o estado da habitação em Portugal e a forma de uso. E a primeira questão é logo o estado em questão, ou seja, qual o investimento associado para os poder colocar disponíveis, se bem que ainda assim os censos fazem também uma separação relativamente a essa matéria, mas ainda assim requer maior detalhe. A questão é por que razão é que estes fogos estão vagos? E eu gostava de, nós gostávamos de colher a vossa opinião relativamente à percepção que têm sobre os motivos dos fogos estarem vagos, sabendo nós que há uma carência de habitação manifesta, que há uma procura de habitação, porque é que, havendo procura, este estoque de habitação que está disponível, pelo menos em parte, e que, como muito bem disseram, ele está espalhado por todo o país, a procura centra-se sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e aqui também há muita oferta disponível, muitos apartamentos vagos. Por que razão, na vossa opinião, é que os proprietários não os colocam disponíveis para serem habitados?
Obrigada, Sr. Deputado.
Termino já com uma segunda questão muito breve, Sra. Coordenadora, se me permite. Relativamente ao direito de propriedade e à manipulação, só uma nota. Para o PSD, o direito à propriedade é um direito legítimo e que deve ser absolutamente respeitado. A questão da manipulação, enfim, nós não nos pronunciamos porque não sabemos com rigor em que medida é que ela se concretiza, mas sabemos da especulação e não a ignoramos com certeza. A questão é qual é o papel do Estado. Se deve ser mediador na medida em que isso possa impor algum condicionamento aos direitos legítimos das partes, ou se, por outro lado, o Estado ele próprio deve encontrar um modelo de corrigir, substituindo-se e tendo ele próprio um papel, e isso significa investir diretamente em
Obrigada,
habitação.
Sr. Deputado.
Obrigado.
Sr. Deputado Carvalho, Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado. Começo, evidentemente, por cumprimentar a Associação Vizinhos de Arroios, em particular pelas reflexões que nos trouxeram aqui, mas também aguardando aquilo que possam ser depois os contributos escritos, que serão muito úteis para o nosso trabalho. Estas audiências têm sempre um problema, que é manifestamente falta de tempo, mas é sempre bom quando as entidades nos procuram sensibilizar com os indicadores, com os dados e das suas principais questões. Eu começaria começaria por uma que nos parece muito relevante para a reflexão que aqui foi trazida, os valores das rendas médias, porque esse valor das rendas médias será um dos indicadores mais falaciosos para nós fazermos uma análise da nossa política de habitação para o futuro. Não renegando o que é verdade, o valor das rendas médias que estão aqui plasmados, mas a verdade é que o cenário que nós estamos a trabalhar é um cenário totalmente diferente. Enquanto nós estamos aqui a falar, por curiosidade, fui um motor de busca de uma plataforma imobiliária, em que dizia que na freguesia de Arroios, e a minha curiosidade foi precisamente por estarmos perante uma associação desse território, havia 31 imóveis apenas para arrendamento, mas havia 847 imóveis para venda. Portanto, há logo aqui logo uma primeira grande discrepância entre aquilo que é a facilidade com que se coloca no mercado da venda e a dificuldade com que se coloca no mercado de arrendamento. Mas desses 31 imóveis, isto aqui é que me chocou verdadeiramente mais, quase 70% desses imóveis têm uma renda acima de 2 mil euros. Quase 70% dos imóveis, e apenas um desses imóveis tem uma renda abaixo de 1 mil euros. Ora, se nós olharmos para a realidade salarial daquilo que são os vencimentos médios do nosso país, verificamos que aqui está um grave problema. E, portanto, a primeira reflexão que trouxeram, e acho que muito acertada, é a questão das rendas médias, que não pode ser o nosso grande indicador, o nosso alfa e ômega para desenhar este pacote ou as medidas de habitação, mas, essencialmente, aquilo que são os efeitos que estão a levar a este valor. E aqui deixaria para a questão, algumas questões para que pudessem aqui ajudar. Quais são os efeitos que consideram que o alojamento local pode ter nesta mesma realidade, dos nómadas digitais, sendo certo que serão investimento imobiliário estrangeiro, independentemente depois daquilo que são as opções dos grupos parlamentares. Enfim, é importante também ter a vossa opinião sobre estes três, em particular estes três efeitos, neste mesmo preço, nestes mesmos preços que hoje estamos a sentir no mercado. Depois, um segundo aspecto que também trouxeram e centraram-se muito naquilo que eram os edifícios vazios ou vagos, vagos que estão disponíveis para arrendamento e os que possam eventualmente não estar, vagos por outros motivos. Trouxeram aqui um tema que eu tenho particularmente falado, o facto das heranças indivisas, e se nesse domínio em particular há alguma alternativa, alguma opção que tenham eventualmente já refletido sobre de que forma é que nós podemos mais facilmente colocar estes imóveis disponíveis para o próprio mercado. E depois deixar apenas aqui uma outra nota e também pedir a vossa reflexão sobre isso, porque não frisaram, e isto tem acontecido muito frequentemente, nós centramos nos imóveis vagos, mas esquecemos as segundas habitações, ou segundas, ou terceiras, ou quartas, ou quintas, enfim, esquecemos aquela que não é a habitação principal. E nós, nesse domínio, vou terminar muito rapidamente. Nós, nesse domínio, até tinha ideia, ontem a Associação de Inquilinos apresentava o número de 1.300.000, mas aqui nos dados que vocês tragam são 1 milhão, ou 1.100.000 de habitações secundárias. E se nós cruzarmos esses dados entre Portugal e os países da União Europeia, em Portugal a taxa de arrendamento das segundas habitações é abaixo de 14%. Na média da União Europeia anda perto dos 50%. E, portanto, gostaria também de questionar se reconhece alguns fatores que levam precisamente a este cenário tão adverso.
Obrigada,
das Sr. segundas
deputado.
Habitações.
Tem a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Cumprimento especialmente os vizinhos de Arroios, na associação. Muito obrigado por terem vindo e agradeço também o que prepararam para nos integrar relativamente aos censos de 2021. Serve como oficial, não é ainda o documento que nós precisávamos, mas é um referencial. Eu confesso que eu não vou, desculpem a frontalidade, a entrar, como fez o Partido Socialista, com paninhos quentes nesta matéria, a falar no alojamento local e nos nómadas digitais. Não, vou diretamente ao assunto. Arroios temos um problema grave, muito grave, que o Governo não quer reconhecer. Temos, em 2 quilómetros de área, 50 mil habitantes. 20 mil são imigrantes ilegais. E há que ter a coragem para o dizer. Certamente os senhores estão preocupados com esse fenómeno. Com certeza que estão. Têm famílias, são trabalhadores e não gostam de passar na rua e verem a desgraça humana que ali vai de se arrendarem colchões na rua a 160 euros por mês. É impossível. vocês terem apartamentos pequenos na vossa freguesia com 10 habitantes ilegais lá dentro. Portanto, isto é um problema que se vem a arrastar. E não digam que são os nómadas digitais, que é o alojamento local, que prejudica gravemente. Contribui, naturalmente. Mas não é aí que está o cerne da questão. A imigração ilegal em Portugal ainda não está estimada, mas numa freguesia com 50 mil habitantes tem 20 mil. A explicação parte muito daqui. Esta é a primeira questão que eu queria colocar. Aliás, a Presidente da Junta de Freguesia de Arroios já veio comparar este fenómeno à máfia internacional. São palavras da Sra. Presidente da Junta, não são minhas. E, aliás, nem do meu partido é, como os senhores saberão. Portanto, para uma Presidente da Junta comparar uma freguesia de Lisboa à máfia estrangeira, muito mal o nosso país vai. Portanto, eu gostava também, vocês centraram-se num problema naturalmente que preocupa o país, foram mais longe até, fugiram um bocadinho do âmbito do que é a definição da vossa associação, não se preocuparam apenas com a vossa freguesia e preocuparam-se de uma forma mais global e também agradecemos essa vossa preocupação. Ainda mais quando vocês têm os problemas que têm dentro de portas. E era por aí que eu queria começar por vos pedir uma resposta sobre isto. É saudável, é seguro viver em Arroios? Com certeza que não. Há incêndios, as ruas são o que são, a degradação humana que assistimos lá, porque independentemente de serem legais, e nós somos o único partido que tivemos a coragem para tentar combater a imigração ilegal, infelizmente, e vocês acompanham, não conseguimos, porque existe uma maioria absoluta. Vou concluir, Sra. Presidente, também a terminar. Mas é a degradação humana que se assiste, que ninguém quer. Não queremos para os nossos, para os portugueses, mas também não queremos para os outros. Isto é uma degradação que nós vemos a céu aberto. Portanto, na vossa opinião, está também aqui, e concluo, Sra. Coordenadora, com esta questão, está aqui, na vossa opinião, porque vocês sentem isto na pele, um dos principais problemas da habitação no nosso país? Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Estou aqui a ligar o meu próprio programa de cada
É que isto não está... Numa sala tivemos dificuldades com o som, já nesta temos com os tempos.
Está a ver uma reunião que a gente não tem problemas com nada, nem com a habitação.
Exatamente.
Muito obrigado. Tem
a palavra, Sr. Deputado.
Quero, senhoras e senhores deputados, quero cumprimentar a Associação Vizinhos de Arroios e dizer também que é um gosto reencontrar-vos depois de uma reunião há muito pouco tempo em que, pela nossa parte, tivemos o gosto de ouvir a vossa mensagem, a vossa reflexão e a demonstração que está de que associações, o movimento cívico, os moradores, para além da própria intervenção cívica na defesa dos seus interesses e dos seus direitos, têm um contributo, uma reflexão e um conhecimento que têm muito interesse e utilidade para o trabalho que na Comissão Parlamentar, neste grupo de trabalho, na Assembleia da República, desenvolvemos. Também da nossa parte, como já tínhamos dito, teremos todo o interesse em conhecer aprofundadamente essa reflexão que está a ser desenvolvida e estruturada e o documento que será partilhado pela vossa parte relativamente ao Programa Nacional de Habitação. Esta nossa reunião permite uma abordagem mais concreta ao tema desse documento PNH, mas também esta visão mais ampla e mais geral, até, digamos, não só de uma visão estratégica e até de uma questão que coloca em causa as opções políticas que são assumidas pelo país nestas matérias. Eu tenho uma visão, e o meu partido tem uma visão, relativamente às causas dos problemas que hoje sentimos, Gostávamos de convidar-vos a partilharem a vossa. A primeira pergunta que eu ia ter era se a carência gritante de habitação acessível, adequada aos rendimentos da população, é que se a gente disser só a carência de habitação é uma coisa. E olhando para os dados que os senhores nos trouxeram, de haver a amabilidade e esta ideia oportuna de trazer para falarmos com rigor e exatidão sobre esta realidade, demonstra que uma coisa é a carência de habitação, outra coisa é a carência de habitação adequada aos rendimentos da população portuguesa. E se essa carência é ou não o resultado de uma política que permitiu e incentivou e fomentou e ainda permite, incentiva e fomenta a habitação ser usada como uma mercadoria ou como um subproduto de atividades especulativas e financiarizadas, em vez da habitação ser assumida como o valor social do seu uso. Nós temos na atividade económica comercial a vender pastéis de nata. Uma pessoa pode comprar os pastéis de nata que quiser e pode fabricar os pastéis de nata que quiser. Se esses pastéis de nata normalmente custam 20 cêntimos a fazer e são vendidos por 1 euro, e se eu achar que tenho condições, podes vender por 5 euros, em determinadas condições pode ser demonstrado e provado, pode ser produzida a prova de crime de especulação. Ora, isto vale para os pastéis de nata, mas não vale para as casas. Porque é que as rendas das casas que estão a ser arrendadas é tudo acima de 2 mil euros? Porque se pode, porque eles conseguem arrendar a 2 mil euros. Porque há quem apareça e não se importe e possa pagar 2 mil euros por renda. Quem são essas pessoas?
Quem são essas pessoas? Vou pedir que...
Vou terminar. Faltam incentivos para os proprietários? Faltam incentivos para os construtores? Estamos a falar de incentivos e benefícios fiscais e regimes fiscais mais favoráveis que estão a distorcer completamente esta realidade? E quando se fala de mercado de habitação, na verdade estamos a falar de uma abstração ficcionada de um mercado que não é mercado nenhum. Era esse o desafio que eu gostava de vos deixar, um convite a pronunciarem-se também sobre essa matéria. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu acho que a iniciativa liberal, entretanto, saiu. Por isso vou passar de imediato a palavra à Associação de Vizinhos de Arroios. E vai falar é a doutora Sandra Campos.
Pode-se falar já?
Não, estava mesmo a perguntar porque não sei a quem dar a palavra.
Queres falar já?
Eu posso falar já?
Eu depois respondo.
Os clientes controlam-nos aqui todo
o tempo. Têm 10 minutos, obrigada.
Boa tarde a todos os presentes. Gostaria de pegar na afirmação do Sr. Presidente da Associação Nacional de Proprietários, que disse no outro dia que 70 ou 80% são proprietários, o que não corresponde absolutamente nada à verdade, porque esses proprietários nem proprietários são, só são quando cumprem o pagamento das casas e muitas vezes estas casas estão nos bancos. O que se passa é que os próprios bancos fazem essa especulação imobiliária ao tornar a pôr as casas à venda em hasta pública e, portanto, estas casas nunca acabam por voltar ao Estado e poderem ser utilizadas como renda acessível para quem realmente precisa. Este é um dos fatores que nós gostaríamos de esclarecer. Tal como falámos há bocado, o direito à habitação ser um direito absoluto e o direito à propriedade ser um direito que existe, mas até as pessoas podem ser expropriadas, portanto, há aqui uma situação que não se pretende isso, não se pretende envolver os proprietários neste problema, porque de facto quem tem que, de alguma forma, regularizar esta balança entre quem quer alugar e quem quer e precisa de alugar é de facto o Estado. O Estado é que pode ser o mecanismo regulador desta situação e temos que não nos podemos esquecer que existe uma minoria muito vulnerável da sociedade que precisa desta ajuda do Estado, nomeadamente a infância, os jovens, os idosos, os deficientes. E quando eu falo dos deficientes, gostaria de colocar aqui uma questão aos senhores deputados, que é, fala-se sempre no aumento do valor do salário, mas fica muito esquecido uma parte da sociedade, que são os pensionistas. E, portanto, estes pensionistas estão muito abaixo do salário mínimo nacional, que existem programas de renda acessível, que dizem, isto é uma renda acessível a 600 euros, mas para um pensionista que recebe 500 é impossível ser uma renda acessível e, portanto, nunca conseguirá chegar a essa renda acessível. Agora, porquê? Porque existe no portal da habitação, através da UIRU, um mecanismo que comprovadamente não funciona. Ou seja, existem os senhorios por um lado, existe uma imobiliária, sabe-se lá porquê, no meio, com uma bolsa de senhorios que não existe. Portanto, os senhores deputados podem tentar ligar para todas as imobiliárias e perguntar onde é que está essa bolsa de senhorios que quer baixar as rendas. Não existe. E, portanto, nunca irá haver esse casamento entre proprietário e arrendatário através de uma baixa de rendas e de incentivos ao senhorio, porque o senhorio diz simplesmente, eu não preciso. Eu tenho um prédio cheio de proprietários e faço subarrendamento. Portanto, todas essas benesses eu já as tenho. Portanto, talvez respondendo aqui ao senhor deputado do PCP, a verdade é que mais incentivos aos proprietários, não. Alojamento local, na verdade, o que é que acontece? Preferem não abrir as casas para as alugar, porque esses incentivos que estão a ser dados não lhes interessa. Portanto, o que é que interessa é construir para as famílias que precisam e deixar de parte os proprietários privados. Mas também temos que chegar a uma definição. Vamos manter as casas com rendas que nunca mais acabam, ou vamos defini-las por tipologia, ou vamos criar a hipótese de eu estou numa casa há um ano, na realidade estou há 8, mas o meu contrato diz-me um ano e eu nunca vou ter os direitos de uma pessoa que tenha uma deficiência, que possa ser protegida, ou de um idoso com mais de 65 anos e que possa ser protegido. Portanto, é este tipo de incentivos que se deve fazer. E vou passar ao Luís, que é para podermos ter tempo.
Obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer as amáveis palavras do Dr. António Proa. É com muito prazer que o revejo aqui nesta comissão da Assembleia da República. Fez duas perguntas. Por que razão estes focos estão vagos? Nós acreditamos que nesta dupla dimensão, fogos que o próprio Census distinguiu, há focos que estão vagos porque estão a ser instrumentalizados no mercado. Naturalmente que o mercado é para gerar receitas, é para gerar lucro, e há casas que estão vagas porque estão prontas para arrendamento, estão prontas para venda, e no caso concreto de Arroios, eu posso-lhe dar um exemplo. Eu tenho conhecimento de uma casa que foi vendida no mesmo dia 3 vezes. Três vezes. E, portanto, isto diz qualquer coisa. Não está lá ninguém a viver. E, portanto, nós acreditamos que as casas que estão devolutas, mas que estão prontas para habitar e que estão prontas para venda, essas estão a servir ao mercado imobiliário e à especulação. As outras, como dissemos, são, muitos deles, prédios antigos, os proprietários, muitos deles nem se sabe quem são os proprietários. Nós temos andado na Câmara Municipal de Lisboa a fazer investigação no arquivo municipal, a tentar perceber quem são os proprietários destas casas. Há muitas casas que não se consegue identificar quem são os proprietários. Há, de facto, as heranças indivisas, e aqui o Estado tem um papel fundamental, que é de dizer assim, meus amigos, ou entendem-se ou a casa reverte para o Estado. Porque o Estado não pode, nós temos imóveis devolutos que são verdadeiros perigos. E reparem, isto aplica-se até à própria Câmara Municipal de Lisboa e a digníssimas instituições. Nós temos em Arroios a Santa Casa da Misericórdia, que tem prédios devolutos a cair de podre. Portanto, isto não é admissível. E, portanto, estou-lhe a tentar responder. O direito de propriedade, estamos de acordo. O direito de propriedade goza do mesmo valor que o direito à habitação. Mas há uma coisa que é importante distinguir aqui, Sr. Deputado. E isto ouço muitas das vezes os proprietários dizerem assim, não cabe aos proprietários, não. A Constituição da nossa República aplica-se a toda a gente, até aos proprietários. E o direito à habitação é um direito que se funda num princípio fundamental estruturante, que é da dignidade da pessoa humana. Portanto, quando os senhores proprietários me dizem assim, isso é uma função do Estado, é assim, não, é uma função de todos. Porquê? Porque isto se funda num princípio que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Que o princípio da propriedade é outro completamente diferente, conforme sabe. E para isto, até eu agora gostava de tentar remeter ali uma... E passo já para o senhor deputado Filipe Melo. É, de facto, a migração é um problema, mas eu vou-lhe dizer, isto que eu acabei de dizer ao senhor deputado António Proa tem a ver com uma noção que até nem é original. E vou-lhe dizer, a exigência de os proprietários poderem cumprir com uma função social da habitação, imagine-se de onde é que vem, do Estado Novo. Sabe que no Estado Novo apenas 5% do investimento em habitação, e repare que em 40 anos, 40 e tal anos de Estado Novo, nós temos mais habitação construída no Estado Novo do que temos em 50 anos quase de democracia, mas o que é importante é que só 5% é que foi investimento do Estado. Os proprietários foram chamados há documentos fantásticos que nós gostaríamos depois, em sede de discussão particular, lhe apresentar para ter a noção daquilo, como é que o Estado Novo resolveu alguma parte destes problemas. Mas quero lhe dizer que, para nós, a Associação de Moradores, e aquilo que disse é um facto, o que está em causa em matéria de imigração e de migrantes são pessoas. Para a nossa Associação de Moradores, eu falei aqui no início que temos pessoas de 92 nacionalidades. Eu, para mim, se as pessoas estão no território português e o Estado português é uma pessoa de bem e cumpre aquilo a que se comprometeu a nível das organizações internacionais, nós temos que olhar, eu não gosto de olhar nem para migrantes, nem... Não, eu estou a olhar para pessoas. E se essas pessoas estão cá, foi por qualquer motivo, o Estado português lhes garantiu que elas podem estar cá. E se estão cá, têm que estar em condições de dignidade. Porque, mas repara, não é só os migrantes. Então eu tenho na Associação de Moradores um jornalista do Expresso, com 70 anos de idade, que vive num quarto. E o senhorio, que é um hostel, neste momento convidou-o a sair do quarto e a razão que lhe disse é que ele está no quarto e ele consegue lá pôr 4 camas e, portanto, tirar uma maior rentabilidade. E o jornalista está na rua. Eu tenho uma senhora de 76 anos de idade que foi posta na rua porque não tem, não, já tinha atingido o limite, era porteira e já tinha o limite e foi posta na rua. Hoje é indigente na Avenida Almirante Reis. Portanto, isto é dramático. Relativamente às políticas, estamos a falar do Programa Nacional de Habitação. Falta muitas. O programa está no osso apenas. Isto é só o osso. É como tenhamos um manequim e não temos as vestimentas. Falta fazer tudo neste programa. Falta quantificar. Ano a ano, ontem eu tive a oportunidade de ouvir aqui nesta Assembleia algumas intervenções dos meus colegas da Rede H, da qual eu também faço parte, mas chamar a atenção que o plano, que o programa, não é plano, é programa, o Programa Nacional de Habitações tem uma dimensão temporal de 6 anos, até 6 anos. devia ter, até 6 anos, mas é o que lá estávamos, até 6 anos, portanto pode ter 4, pode ter 5, o que quer que seja, mas o que é importante é que haja dados no programa, objetivos, metas, ano a ano, para saber se nós estamos a tratar bem. E não quero deixar isto, quer dizer que os regimes de apoio aos nómadas digitais, eu estou quase a terminar, o regime de apoio aos nómadas digitais, o regime para os não residentes, os vistos gold, tudo isto provoca uma tempestade perfeita em que não há programa do Estado nenhum. Neste momento, eu vou ser muito sincero, nós estamos numa situação perigosíssima, porque se nós conseguirmos ir mitigando as coisas, conseguimos ir talvez encontrando um caminho, mas chegámos a um ponto que a desregulação é de tal forma grande que isto vão ter que ser tomadas medidas drásticas. Para responder ao senhor deputado do PS, que me tinha feito aqui umas perguntas sobre as heranças e divisas e sobre a habitação. Eu... Certo, mas quero lhe dizer uma coisa. Nós estamos neste momento a comparar aquilo que é o programa irlandês da Irlanda. A Irlanda é um país da União Europeia, é um país que muitas das vezes é invocado por nós como um país bastante liberal e, portanto, e com políticas fiscais interessantes, mas, de facto, e é verdade, mas o que eu acho é que neste momento, quando nós tivemos durante cerca de 20 anos juros bonificados, o Estado andou a pagar aos bancos para os bancos emprestarem dinheiro para as casas. E o que é curioso é que este dinheiro do Estado, quando há incumprimentos e há por parte destas pessoas que pediram, o dinheirinho foi todo para a banca e a mais-valia foi toda para a banca. Quando o Estado podia dizer, não, se nós estamos a bonificar estas habitações, se houver algum incumprimento por parte do comprador, da pessoa que está a comprar, o Estado vai substituir ao comprador e essa habitação vem para a esfera pública e é este tipo de medidas que nós precisamos de ter. Rendas acessíveis, mais habitação pública. Para quê? Para não, como estava aqui a dizer, não carregarmos os privados de um ónus do qual eles não estão completamente isentos. Eles são obrigados, de acordo com a Constituição, são parte em também resolver o problema da dignidade
Muito
da
obrigada.
Pessoa humana. Muitíssimo obrigado e peço desculpa por esta intervenção. Penso que respondi mais ou menos.
Agradeço ao doutor Luís Castro, à Associação dos Vizinhos Moradores. É verdade que estudei um bocadinho de tempo, mas também foi uma tolerância que eu dei genericamente a todos os senhores deputados para compensar também esta nossa questão técnica com os tempos. Também hoje só tínhamos connosco uma entidade a fazer audiência. Bem, creio que falo por todos quando digo que foi muitíssimo rica a audiência, agradecer os contributos. Creio que as questões que os senhores deputados colocaram também, houve um esforço também de poder esclarecer e dos contributos, poder esclarecer as questões que foram colocadas. Agradecer e também o contributo escrito que já sei que vão fazer chegar e dizer à Associação dos Vizinhos Moradores da Freguesia de Arroios aquilo que também disse ontem e repetirei nas audições. Os trabalhos deste grupo de trabalho que acompanhará o Programa Nacional de Habitação e outros diplomas vai continuar. Não será, ainda se estenderá no tempo e, portanto, também temos o maior gosto de responder a outras solicitações, receber outros contributos e pensar também noutras formas de debate, de interação e de diálogo e de receber o contributo da Associação para o trabalho que vamos realizar.
E muito obrigado, obrigada, Sra. Presidente, por nos ter recebido mais uma vez e esperamos que os outros grupos parlamentares depois até nos possam convidar para mais, com um bocadinho mais tempo, podermos dar mais dados, porque, de facto, há coisas fantásticas que eu acho que os senhores deviam também estar a par. Obrigado.
Muito obrigada.